Ciao, benvenuta e benvenuto a un'altra lezione di grammatica dell'unità 18. In questa lezione, come vedi qua nel nostro titolo, continueremo a parlare del condizionale passato e anche un pochino introduciamo e rivediamo anche qualche connettore o connettivo della lingua italiana. Bene, prima di cominciare voglio farti vedere una tabellina per ricordarti come funziona il nostro condizionale passato. Então a gente tem que sempre ter em mente que o condizionale passato vai ser para falar sobre coisas que a gente gostaria de ter realizado no passado, mas não realizou. Então tem muito a ver com um arrependimento, com coisas que não foram feitas e que talvez poderiam ter sido feitas. Então, rapidamente lembrando a estrutura, o condizionale passato, assim como vários verbos no passado em italiano, vai ser um verbo composto. Então, como outros verbos compostos da língua italiana, a gente sempre vai ter duas opções de verbo auxiliar. Então, aquele verbinho ali que ajuda, que acompanha, que auxilia. Então, são os verbos essere e avere, como sempre. E aqui a gente vai precisar do quê? Do verbo essere e avere no condizionale presente, que a gente já estudou. Então, aqui o io sarei, io avrei. Tu saresti, tu avresti. E aí, a gente vai adicionar a esses dois verbos o participio do verbo principal. Então, vai funcionar como quando você estudou lá o passado próximo. Então, o auxiliar do verbo principal vai ser o auxiliar que ele sempre leva com outros tempos também. Então, vamos pegar o verbo andare aí, é um dos verbos mais usados que a gente sabe que precisa do auxiliar essere. Para dizer que eu teria ido, eu vou ter que colocar o verbo essere mais o participio di andare. Então, sarei andata, ok? Mas comer, verbo comer, que é um verbo que precisa do verbo avere, né? Do auxiliar avere. Vou dizer avrei mangiato. Ah, eu teria comido um pouquinho mais se eu tivesse tido mais tempo, por exemplo. Então, a regrinha vai funcionar igual também para o condizionale passato. Então, se você tiver alguma dúvida sobre qual auxiliar escolher, volta lá, retoma um pouquinho as aulas do passado próximo, porque pode te ajudar, porque é o mesmo verbo ausiliare. Então, importante de lembrar aqui é saber bem como é que é o condizionale presente, essa forma que a gente vê aqui, dos verbos essere e avere. Mas, sem mais delongas, vamos agora às nossas frases, ver como é que funciona na prática, analisar aí os contextos em que a gente pode usar esse tempinho verbal aqui. Então, começando com a nossa ponte, com a nossa primeira frase aqui da ponte, a gente tem o seguinte: Io avrei mangiato volentieri alla mensa oggi con voi. Eu teria comido com muito prazer no RU, no restaurante universitário hoje com vocês. Vediamo a nossa frase. Aqui uma coisa que a gente precisa pensar, ter em mente quando a gente pensa em tempos verbais, é entender a cronologia das coisas, dos fatos, de em que ordem no tempo eles aconteceram. O italiano é uma língua parecida, próxima do português, a gente tem uma estrutura muito similar, né? Temos vários tempos verbais, mas nem sempre eles vão se equivaler. Então, a gente precisa, o que eu quero chamar a tua atenção aqui é para você perceber em que situações, em que condições que eu uso esse tempo em italiano, porque nem sempre a gente vai poder traduzir literalmente, embora a gente também tenha, de repente, esse mesmo tempo verbal em português, mas nem sempre a gente vai usar ele em português na mesma situação. Você já vai entender o que eu tô falando com os nossos próximos exemplos. Mas pensando aqui, vamos pensar nessa frase. A gente está falando de uma situação que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, uma situação não realizada. Então, esse é um dos casos em que a gente usa o condizionale. Não aconteceu, situação que não se realizou, mas poderia ter se realizado, mas não se realizou. Tá? Então, situazione non realizzata. Então, a gente poderia até complementar para conseguir entender bem essa questão do não realizada, né, de uma situação que não se realizou, complementar essa frase aqui. Por exemplo, io avrei mangiato volentieri alla mensa oggi, ma non ho avuto tempo. Então, a gente pode complementar aqui. Ma non ho avuto tempo. Okay? Então, eu teria comido com vocês, mas eu não tive tempo. Então, não foi uma coisa que não aconteceu. poderia ter acontecido? Sim, era um desejo passado. A gente está, né, expressando um desejo passado aqui, mas que não aconteceu. Bem, a gente tem a palavrinha aqui, volentieri, também. Muito boa, né? Expressa essa ideia de com prazer, volentieri. E também a palavra mensa, que aqui a gente traduziu como restaurante universitário, né? O famoso RU aí. Porém, nem sempre vai significar isso, no sentido de que mensa é qualquer refeitório. Então, no seu trabalho, se tem um refeitório lá, tem uma mensa. Então, uma mensa pode ser tanto de uma universidade, de um ambiente de trabalho, enfim, qualquer refeitório é uma mensa. Bene, la nostra prossima frase dice, vediamola qua, avresti dovuto parlarmene prima di arrivare a questo punto. Você deveria ter falado comigo a respeito antes de chegar a este ponto. Então, aqui a gente tem a ideia de tarde demais. Tarde demais. Também situação não realizada no passado. Poderia ter sido realizado, um desejo passado, um arrependimento de repente, mas não aconteceu. Então, aqui a gente está, sempre tem essa ideia um pouco de hipótese também, quando a gente fala numa hipótese passada, que não aconteceu. Allora, vediamo qual a nossa frase. Bom, avresti dovuto, a gente está falando de um pentimento, de um arrependimento, de uma situação que não foi realizada, situazione non realizzata. Bene, e aqui a gente tem várias coisas interessantes. Primeiro, que a gente tem o verbo dovere, e o verbo dovere é um verbo modal. Os verbos modais são aqueles verbos dovere, potere, volere, esse grupinho aí de verbos que ajudam a gente a incrementar aqui o sentido da nossa frase, né? Então, o que acontece quando a gente usa o verbo dovere e outros verbos modais também? Ele vai poder ter dois auxiliares, ele vai poder combinar tanto com avere como com essere. E aqui está o segredo. O segredinho é o que vai determinar aqui o meu auxiliare é o verbo que vem depois. Então, o verbo que vem depois do modal. Aqui a gente tem o verbo parlare, ok? Então, o verbo parlare é um verbo que precisa do auxiliare avere, né? Vamos pensar no passato próximo. Eu falei, como é que eu digo? Ho parlato. Auxiliare avere. Então, é por isso que aqui eu coloquei o avresti. Tu avresti dovuto parlarmene. E esse ne aqui é disso. Você não me contou essa coisa, né? Você deveria ter me contado isso antes. Então, aqui, arrependimento, aqui, tô dando de dedo aqui na cara, né? Então, aqui, uma coisa que deveria ter sido feita, não foi feita. Então, também, situação não realizada. Auxiliare avere por causa do verbo parlare. Então, só aqui fazendo esse adendo do ne, disso, dessa coisa, desse assunto, ok? Então, esse ne aqui está substituindo dessa coisa, desse assunto. Porque em italiano a gente sempre diz parlare di qualcosa. Então, por isso a gente tem essa construção aqui. Avresti dovuto parlare ou parlarmene, né? Porque a gente tem o quê? O que é o me aqui? Parlare di questa cosa a me. Por isso que tem o mene aqui. Beleza, então, avresti dovuto parlare. Mas se a gente tivesse outro verbo aqui, que não leva o auxiliare avere, depois do verbo dovere, é claro, aí a frase e a construção seria diferente. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, no saresti dovuto partire. Sempre estou usando o verbo dovere, tá? Porém, o que muda? Depois de dovere vem partire. Partire é um desses verbos aí mais comum que a gente sabe que vai precisar do auxiliare essere, né? Eu digo sono partito, eu parti, vazei, saí. Então, sono partito. Tu saresti dovuto partire, ou saresti dovuta partire. Quando a gente usa o auxiliare essere, lembrando que aí o nosso participio aqui precisa concordar em gênero e número com a pessoa. Então, se eu estou falando para você e você é uma mulher, eu vou dizer saresti dovuta partire. Você deveria ter partido, né? Deveria ter ido. E olha que curioso, porque aqui é uma das situações que não dá para traduzir tão literalmente assim. Em português seria muito estranho a gente falar você teria devido falar sobre isso. né? A gente não usa essa estrutura, essa construção aqui. Você deveria. Mas em italiano, sim, por causa dessa construção na cronologia. Então, lembra lá, cronologia. O que é cronologia? A ordem dos fatos. A gente está falando do quê? De uma ação passada, né? Quando eu digo deveria, dovresti, eu estou falando de agora. Daqui para frente eu falo, né? Você deveria ir viajar. Dovresti viaggiare. Você deveria a partir de agora. Mas você avresti dovuto, tu avresti dovuto, você deveria ter viajado lá atrás, né? Ou deveria ter falado sobre isso lá atrás. Então você teria devido. Compreende aqui a questão da cronologia? Isso é muito importante, se a gente está falando de presente ou passado. Porque em italiano vai mudar como a gente usa o verbo e qual tempo verbal a gente usa. Ma vediamo altri esempi per capire meglio. Lei ne sarebbe stata felice. Ela ou a senhora teria ficado feliz por aquilo ou por isso. Por que a gente tem por isso e por aquilo? Por causa do nosso ne aqui, né? Então, é interessante aqui a gente pensar na estrutura também da cronologia. Então, vamos lá. Vamos complementar essa frase para ela poder fazer um pouco mais de sentido aqui para a gente. Digamos que eu esteja falando da Prof. Chiara aqui. E você veio nos visitar nos escritórios, nos estúdios da Fluency Academy. E aí é o seguinte, a Profe Chiara já foi embora e eu fiquei aqui sozinha. E aí eu poderia dizer para você: que peccato, olha que pena, né? Nossa expressãozinha aqui. Que pena, que peccato. Lei sarebbe stata, lei quem? A Profe Chiara, sarebbe stata felice di vederti. Ok? Ela teria ficado muito feliz de te ver aqui, porém ela já foi embora. Però, vamos continuar. Ma è andata via. O professor cara já foi embora e ela teria ficado feliz. Então a gente está falando do quê? De uma situação também que não se realizou. Então, porque ela não ficou feliz porque ela não te viu. Então, lei sarebbe stata felice di vederti, ma è andata via. Então esse ne aqui na frase de cima, está substituindo todo esse nosso complemento. Lei ne sarebbe stata felice. Do quê? Di questa situazione, di vederti. Ne sarebbe stata felice. Perfetto. Então, aqui a gente tem essa questão da cronologia. Então, a gente está falando de uma situação realizada no passado. A gente está falando, na verdade, de um futuro no passado. O que que é isso? Vamos pensar aqui na cronologia. Linha do tempo. Simples, simples. La nostra linea del tempo, lo facciamo in italiano? Linea del tempo. Então vamos pensar aqui na ordem mais próxima para ficar mais fácil. No dia de antes de ontem. No dia de ontem. No dia de hoje e no dia de amanhã. Então aqui a gente tem uma cronologia na ordem, né? Em ordem cronológica. Antes de ontem, ontem, hoje e amanhã. E aqui eu quero despertar sua consciência, quero trazer sua consciência para a questão da ordem das coisas. A gente tem o futuro, a gente pensa no futuro sempre em relação a hoje. Porém, existe um futuro do passado. Se a gente pensar que ontem em relação a antes de ontem, tá no futuro. Embora esteja no passado em relação a hoje, está no futuro em relação a antes de ontem. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. A Profe Chiara, depois, é uma ação sucessiva, né? Ela teria ficado feliz depois de te ver. Então qual é a ordem aqui? Você chega no passado. Aí a Profe Chiara fica feliz. Fica feliz. Então, uma coisa tá. Acontece no futuro, acontece depois da outra, né? Então é nessa situação também que a gente vai usar esse condicionale passato. Então, ela teria ficado feliz, mas ela teria ficado feliz depois de te ver. Então, é uma ação que aconteceu depois de outra ação no passado. Então, importante a gente prestar atenção e a gente compreender essa questão cronológica aqui. Então, uma ação futura, embora tenha acontecido no passado. Mas é futura em relação a outra ação anterior. D'accordo? Vamos ver mais exemplos para a gente entender melhor aqui do que eu estou falando. Lo avremmo portato con noi alle terme. Gli avrebbe fatto bene. Então, nós o teríamos levado conosco às termas. Isso teria feito bem a ele, ou lhe teria feito bem, né? A gente deixar um pouco mais próximo aqui do italiano. Aqui a gente tá falando de uma situação desejada, no passado ela foi desejada, que também não se realizou. Então, situazione desiderata, situazione desiderata, non realizzata, realizzata, ok? Então, avremmo portato, avremmo. Importante, eu já comentei isso com vocês. Avremo, com um M, com esse som do E fechado, avremo é futuro, ok? Avremo fame alle due, teremos fome às duas, ok? Avremo. Agora, avremmo, com dois M's e o som aberto é condizionale. Então, avremmo, avremmo portato, teríamos levado ele com a gente, né? Conosco, as termas. Ó, curiosidade, aqui na Itália as pessoas amam ir para as termas. Eu, inclusive, já fui muitas vezes para as termas lá e aqui no Brasil eu nunca fui. Acho que é uma coisa meio cultural aí. Não sei se alguém já foi aí para termas aqui no Brasil. Me conta onde tem, até porque eu nunca soube. Mas na Itália é muito comum, as pessoas adoram ir. Tem várias espalhadas pela Itália inteira. Talvez porque seja uma questão, olha aqui, eu tô pensando aqui agora, uma questão de que tem muitos vulcões, né? Então tem muitos lugares aí onde tem termas naturais, né? Com água quente, tarará. Então, muito legal. Então, voltando aqui para nossa frase, a gente teria levado ele também com a gente. Teria isso, isso que, né? Ter levado ele, teria feito bem a ele. Então, situação desejada, mas não realizada. E aqui, o que, que a gente tem? Tem duas pessoas, dois verbinhos conjugados. Então, avremmo noi, e depois o avrebbe é isso, né? Tá sendo conjugado com isso avrebbe. Então, singular, feito bem a ele. Avrebbe fatto bene a lui. Gli avrebbe fatto bene. Benissimo. Vediamo ora il nostro prossimo esempio. Inoltre, voi avreste saputo perfettamente cosa fare nella negoziazione. Sareste riusciti a persuaderle a lasciarci tentare la nostra strategia. Além disso, olha aqui o nosso conettivo, o nosso conettore aqui. Além disso, inoltre, inoltre. Essas palavrinhas aqui ajudam muito a gente a emendar uma frase na outra, um assunto no outro. Inoltre, além disso, vocês teriam sabido perfeitamente o que fazer na negociação. Vocês teriam conseguido persuadi-las a nos deixarem tentar a nossa estratégia. Bene, vediamo la nostra frase, perché è una frase lunga e interessante e tem alguns detalhes aqui. Mas vamos contextualizar essa frase para a gente entender o que está acontecendo aqui exatamente. Então, digamos assim, que eu estou falando para vocês de como as coisas teriam sido. Então, a gente sempre está falando de uma situação não realizada, não aconteceu. Mas aqui bate aquele arrependimento e a gente fica falando, ai, como é que teria sido se isso não tivesse acontecido? Então, digamos aqui que eu fui nessa negociação, eu fui, estraguei tudo, fali na negociação. E tô aqui arrependida, pensando no que teria acontecido, mas que não aconteceu. E aí eu falo pra vocês, falo pra um grupo de pessoas, voi avreste saputo? Gente, se eu não tivesse ido, olha o que teria acontecido. Vocês teriam sabido. Voi avreste saputo perfettamente cosa fare nella negoziazione. Sareste riusciti? Vocês teriam conseguido persuadi-las. Persuadir quem? Elas. Então, a gente foi numa negociação, também foi com um grupo de mulheres só, porque a gente tem esse le aqui. Então, vocês teriam conseguido persuadi-las. Persuadir elas a deixar-nos, né, a deixar a gente tentar a nossa estratégia de negócios aí. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma coisa interessante também, que na verdade eu acho que em italiano eu sinceramente usaria mais o verbo provare aqui do que tentare. Me vem mais natural, embora não seja errado, tá? Mas provare la nostra strategia. Então, aqui estamos falando nessa situação. Então, a gente tem que entender esse le, persuaderle, que é persuadir elas, persuadir, que é convencer alguém, né? Persuadere em italiano. Então, persuadir elas, um grupo feminino aí, no feminino que a gente está falando. Então, aqui eu estou levantando essa hipótese de uma situação desejada no passado que não aconteceu, não ocorreu, porque eu que fui lá e estraguei tudo. Então, hipótese de situação desejada que não foi realizada. Então aqui a gente tem dois condicionais aqui, do verbo sapere, que está com o ausiliare avere, isso é importante, então avreste, voi avreste, com a pessoa voi avreste, e depois a gente tem o riuscire. Olha que interessante que o riuscire, que é o conseguir, está com o verbo essere. Riuscire está com o verbo essere, então sareste. Então a gente tem o verbo avere na pessoa voi, concordando com a pessoa voi, então voi avreste saputo. E olha o que que acontece aqui, avreste saputo, o saputo não muda. Né? O nosso particípio fica igual, inalterado. Porém, já com o verbo riuscire, o verbo conseguir, que precisa do auxiliar essere, do ausiliare essere, o nosso participio concordou com o grupo, em número e gênero. Então, é com a pessoa, né? Quando eu digo com o grupo, com a pessoa. Então, vocês teriam conseguido. Sareste riusciti. O riusciti não ficou riuscito. Né, na sua forma mais neutra ali, que é no masculino singular. Mas passou para o plural masculino, porque provavelmente eu estou falando com vocês que são um grupo misto, ou um grupo só masculino, ou um grupo misto. D'accordo? Importante a gente notar essas diferenças aqui. Perfetto, passiamo ora al nostro prossimo esempio. Continuiamo ad analizzare i nostri esempi. Siccome avevo appuntamento dal medico e non sarei potuto passare a ritirare subito la torta, mi hanno garantito che l'avrebbero messa da parte per me. Já que eu tinha consulta marcada no médico e que não poderia passar para pegar o bolo na hora, eles me garantiram que o guardariam para mim. Então, vediamo la nostra frase. Porque aqui também temos uma situação de cronologia para a gente entender aqui. A gente está falando da mesma situação de futuro nel passato. Então, o que é futuro nel passato? Aquela situação. Lembra que ontem, em relação a antes de ontem, está no futuro. Então, aqui, a gente tem essa mesma situação, não com esses dias, mas com o seguinte. Digamos que eu tenha ligado para uma pasticceria. O que é uma pasticceria? Uma confeitaria. Né? Uma pasticceria para comprar um bolo. Mas eu não posso ir lá naquela hora. Eu teria ido se eu pudesse, mas eu não podia. Por quê? Porque eu tinha o horário marcado no médico, tinha uma consulta marcada. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem dois futuros no passado, que são o seguinte: a primeira ação é avevo appuntamento. Então, eu tinha uma consulta, né? Eu tinha um compromisso, tinha um horário lá. Primeira ação no passado. Então, sarei potuto passare é a segunda ação no passado, mas é uma ação que acontece depois desse avevo appuntamento. Então é uma ação, é um futuro em relação à primeira ação no passado, ok? Aqui, claro, é negativo, né? Não acontecer. Non sarei potuto passare. E aqui a gente tem aquele caso, verbo modale. Então o que é o verbo modale? Aqui o verbo potere. Só que aqui nesse verbo potere a gente está usando ausiliare. Qual ausiliare? Essere. Sarei, vero? Então, essere. Por que que a gente está usando essere? Por causa do verbo passare. Se fosse outro verbo que não exige o ausiliar essere, seria avrei potuto, por exemplo, ok? Bene, e agora a gente tem uma outra situação dessa. Vou apagar aqui para copiar para vocês, que é na segunda parte da frase, né? Então, eu teria ido, né? Eu teria podido ir. Se a gente fosse traduzir mais literalmente. Mas não pude, né? Porque eu tinha lá o meu compromisso. Mi hanno garantito. Aqui é a nossa primeira ação no passado. A gente está dividindo as duas frases, né? A gente tem duas frases aqui dentro dessa frase maior, dois períodos. Então, mi hanno garantito. Então, eu liguei lá e eles me garantiram, primeira ação no passado, que l'avrebbero messa da parte. Então, que eles teriam guardado, que eles teriam colocado, né, de lado para mim, que teriam guardado o bolo para mim, para eu pegar depois. Então, hanno garantito, primeira ação no passado. Avrebbero messa, segunda ação no passado. Eles teriam colocado ela ali para mim. E aqui, como a gente vê na nossa tradução, é um desses casos em que no português a gente não, talvez não dissesse mais naturalmente teriam guardado, que eles guardariam. Mas em italiano, sim, porque a gente tá falando no passado. Se a gente falasse que la metterebbero da parte, seria agora. Eles colocariam nesse momento, eles guardariam para mim a partir de agora. Mas isso já aconteceu. Então, eles teriam guardado. Então, aqui essa é a diferença, por isso que a cronologia, a questão da cronologia, de entender a ordem dos fatos aqui faz toda a diferença. Em più, e além disso, e a mais aqui nessa frase, a gente tem um outro conector, que é o nosso sicome. A gente já encontrou o sicome por aí, né? Também é um jeito de emendar aqui as nossas frases, emendar um assunto no outro. E a gente viu que o sicome é o nosso como no sentido de já, né? Já que eu tinha, como eu tinha. Então, em italiano, quando eu vou usar o como em português no sentido de já, eu não posso dizer come avevo, mas apenas o siccome, nesse sentido de já che, d'accordo? Vediamo ora, continuiamo con i nostri esempi e passiamo ora alle nostre domande. Perché avrei dovuto rifiutare l'offerta? Perché io dovrei aver rifiutato l'offerta? Vediamo qua a nostra frase. A gente tem duas questões importantes. Essa pergunta tá falando de algo, de uma ação não realizada, porque é tarde demais. Então você tá me dando um conselho aqui. Putz, claro, você não deveria ter recusado. E aí eu, por quê? Perché non avrei dovuto rifiutare? Então eu pergunto porque eu não estou de acordo, né? Não concordo com você, não sono d'accordo. Vamos pensar aqui na nossa relação do português com o italiano. A nossa frase em português é por que eu deveria ter recusado a oferta? Então, se a gente fosse traduzir do português para o italiano, seria algo parecido com isso. Perché dovrei aver rifiutato? Que seria o nosso deveria ter recusado, né? Literalmente. Mas a gente não usa essa estrutura nesse contexto aqui em italiano. Perché dovrei aver rifiutato? A gente está falando sempre do passado. E essa estrutura aqui não cabe. A gente precisa usar o condicionale no passado. Então, quando a gente diz perché dovrei, dovrei é presente, condicionale é presente. Mas a gente está falando de um acontecimento passado, que é tarde demais, que já aconteceu. Então, essa estrutura aqui que você está vendo não existe, não vai acontecer em italiano, ok? Para dizer porque eu deveria ter recusado, eu tenho que dizer perché avrei dovuto rifiutare, que literalmente seria porque eu teria devido recusar, que a gente sabe que é uma estrutura que naturalmente na língua, na oralidade, a gente não vai falar, né? Então, aqui, essa frase do perché avrei dovuto rifiutare equivale a essa nossa frase de baixo. Então, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com tradução, porque, de novo, embora, como eu já disse, embora a gente tenha os mesmos tempos verbais, às vezes eles vão ser usados de maneiras diferentes por uma questão de cultura da língua, de como a gente fala, de práticas consolidadas aí ao longo do tempo em uma língua. Então, para dizer isso em italiano, porque eu deveria ter recusado? Perché avrei dovuto rifiutare. E aqui a gente tem o verbo dovere, vero? Então, o verbo dovere é um dos nossos verbos modais que pode variar, pode levar os dois auxiliares dependendo do verbo que vem depois. Então, rifiutare, vamos pensar no passado próximo. Eu recusei. Como é que eu digo eu recusei em italiano? Ho rifiutato. Verbo avere. Rifiutare é um verbo que vai precisar do ausiliar avere. Por isso, avrei dovuto rifiutare. Já se eu fizesse outra pergunta, sempre usando dovere, mas com um verbo que precisa do verbo essere, poderia ser algo assim. Perché mi sarei dovuto porre la domanda? Então, por que eu deveria ter posto essa pergunta para mim? Você deveria ter recusado. E aí eu te pergunto, mas por que que eu me deveria até ter colocado essa pergunta? Mi sarei dovuto porre, então o verbo porre aqui, né, de pôr mesmo, de colocar, la domanda, né? Porque eu deveria ter posto essa pergunta. A gente vê, de novo, que esse ter posto aqui não acontece em italiano, mas o que vai para o passado é o condizionale, né? O dovere aqui, sarei dovuto porre la domanda, ou já que sou eu que estou falando essa pergunta, o que que acontece? Porque a gente está usando o verbo essere, vai para o feminino. Então, isso que altera aqui, né? O nosso participio altera de acordo com o sujeito. E a sujeita, no caso, sou eu que estou falando feminino. D'accordo? Vediamo ora la nostra prossima domanda. Tutto questo per dire che non ti dispiace e che lo avresti rifatto? Tudo aquilo. Tudo isso para dizer que você não se arrepende, que teria feito isso De novo. Então, nessa nossa frase, a gente está falando de arrependimento ou de não arrependimento, na verdade, né? Então, é interessante a gente pensar em duas coisas aqui nessa frase. Primeiro, o verbo dispiacere, que a gente já traduziu aqui com você não se arrepende, mas poderia ser que você não sente muito, né? A gente conhece essa expressão aqui com o verbo dispiacere, né? Você não sente muito por isso, né? Então, você não está arrependido, você não sente muito por essa coisa que você fez e que você teria refeito, que você refaria, você faria isso de novo. O que, que é interessante a gente pensar nessa frase? Para a gente entender esse conceito de cronologia, que eu estou batendo muito nessa teclinha hoje, vamos pensar se essa frase fosse assim. Tutto questo per dire che non ti dispiace e che lo rifaresti. Rifaresti. Quando eu digo lo rifaresti, eu tô falando do presente. Você faria isso de novo agora, hoje, no presente. Mas quando eu digo lo avresti rifatto, lo avresti rifatto, eu estou falando do passado, que você teria refeito isso, teria feito de novo naquela mesma situação. Então, naquele momento, naquela época no passado. Compreende aqui a diferença de a gente usar um e o outro? Quando o condicional é presente, ele sempre vai dar a ideia de daqui para frente, de hoje em diante. Mas, se você tivesse feito lá atrás de novo, eu teria feito tudo novamente, né? Eu faria tudo de novo. Quando eu digo eu faria agora, não lá atrás, em italiano, né? No português, a gente pode até falar assim, querendo, se referindo ao passado. Mas em italiano, não. Se você quer dizer que você teria feito naquela época, deve usar il condizionale passato. Então, lo avresti rifatto? Nossa, eu faria tudo de novo? Não, eu teria feito tudo de novo naquele dia, naquela época, daquele mesmo jeito. No regrets, sem arrependimentos. Non ci pentiamo di niente. Então, aqui, só para ficar escrito, registrado, eu teria feito de novo naquela época, naquele momento. Então, a gente tá falando do passado. É isso que eu quero dizer aqui com a questão da cronologia. Se a gente tá falando de algo que já aconteceu, e não é a partir desse momento, então, condizionale passato. Vediamo la prossima domanda che dice, a quel punto, quali proposte avrebbe messo sul tavolo? Então, essa pergunta poderia ser para lui, lei, ou nosso lei formale. Ele, ela, o senhor, a senhora, naquela altura, quais propostas teria colocado na mesa? Então, teria colocado, ele teria colocado, ela teria colocado, ou o senhor teria colocado, senhora teria colocado. Então, aqui também situação não realizada, estamos falando do passado, né? Então, agora você se arrepende, se você voltasse atrás, o que você teria feito? Quais propostas você teria colocado que você não colocou? A gente está falando aqui de uma situação desejada, ideal, hipotética, que não aconteceu, ok? Avrebbe messo sul tavolo, ok? E lembrando que esse avrebbe aqui funciona tanto para ele, para ela, ou para o senhor ou para a senhora. Então, aqui eu poderia perguntar direto para você, te tratando de senhor ou senhora, ou poderia perguntar a sua opinião do que você acha que ele ou ela teria feito, teria dito de diferente. É importante a gente prestar atenção nessas opções que a gente tem aqui. E além disso, e inoltre, e in più, qua di interessante, a gente tem esse a quel punto, que também, de certa forma, é um conectore, né, de tempo, né? Então, naquele momento, aquela altura, né, aquele ponto, ajuda a gente também aqui a ligar os fatos, a colocar na cronologia e a conectar mesmo uma frase, uma ideia, um assunto e outro. D'accordo? Passiamo ora alla nostra prossima frase. Perciò noi gli avremmo messo i bastoni tra le ruote di proposito? Che cosa glielo fa pensare? Então, portanto, nós os teríamos impedido deliberadamente. Que é os teríamos? Teríamos impedido a eles, né? Eles, não a eles. O que os faz pensar isso? Então, o que faz eles pensar essa ideia, isso, né? Nessa hipótese. Vediamo qua la nostra frase. Aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? A gente tem um acontecimento passado que a gente não tem tanta certeza assim que aconteceu. Então, quando a gente tá levantando uma hipótese no passado. Isso aqui, inclusive, é um tipo de uso do condicional de passado usado na linguagem jornalística, por exemplo, quando a gente tem um suspeito de alguma coisa. Então, essa pessoa teria matado alguém, teria roubado, mas a gente não tem certeza, então tá levantando hipótese aqui. Então, noi avremmo messo i bastoni, vamos ver nossa expressão primeiro aqui, i bastoni tra le ruote. O que é i bastoni tra le ruote? Um bastão entre as rodas. Então, pensa aí uma bicicleta ou um carro. Se colocar alguma coisa entre as rodas, vai parar. Quando você coloca alguma coisa entre as rodas de um veículo qualquer, você vai impedi-lo de continuar. Então você vai parar. Expressãozinha aqui super interessante para a gente ficar sabendo, né? Então, mettere i bastoni tra le ruote. Por isso que a gente tem o messo aqui, que é o participio di mettere, né? Então, noi avremmo messo i bastoni tra le ruote di proposito, né? Deliberadamente, di proposito. Che cosa glielo fa pensare? Aqui a gente tem uma segunda coisa importante, que é o nosso glielo. Vamos dissecar aqui esse glielo. O glielo aqui, a gente tem essa primeira parte do lhe, que na verdade é o lhe, que na verdade pode ser o a lui, que pode ser o a lei, ou pode ser o a loro, tá bom? Mas no contexto dessa frase, pode significar apenas a lui ou a loro, porque lá no começo da frase, noi gli avremmo, esse lhe aqui pode ser somente a lui ou a loro, se fosse o a lei seria le, ok? Então le avremmo messo, mas não temos o le, por isso que esse lhe aqui nessa frase, che cosa glielo fa pensare, vai significar apenas a lui ou a loro, dependendo do nosso contexto, se for singular ou plural. Já o lo, parte lo aqui do glielo, quer dizer o quê? Questo, ok? Questo. E o que que é questo? Questo è mettere i bastoni tra le ruote, impedi-los, né? Tra le ruote. Então, o que que faz eles pensarem? O que os faz pensar isso? Esse os aqui, eles pensar isso, né? O que que tá fazendo eles pensarem nessa coisa, nesse fato que a gente teria impedido eles? Então, aqui a gente tem essa questão de hipótese de conjectura, né? De planejar aí, de projetar aí conjecturas. Por isso, só que para o passado, por isso que a gente está usando o condicionale passato. Então, em resumo, aqui a gente tem essa questão de conjectura, de projetar uma conjectura para o passado. Então, lembrando dessa questão da nossa cronologia, a gente está falando, né? O que que te faz pensar, o que que faz eles ou ele pensar que nós teríamos impedido, né? Ou aqui no nosso caso, a gente teria messo i bastoni tra le ruote. E a gente tem o nosso perciò, que também é a nossa palavra aqui de conettore, né? Conettivo, que nos ajuda a ligar uma ideia na outra. Perciò, que é o nosso portanto. Perciò, d'accordo? Vediamo ora la nostra prossima domanda. E così voi ci avreste organizzato una festa sorpresa? E assim vocês teriam organizado uma festa surpresa para nós, né? A nós. Então, vediamo qua, porque essa frase dá a oportunidade para a gente de falar sobre uma questão fundamental, bem importante aqui, do condicionale passato, que é o período ipotético, que é um assunto que a gente vai falar nas próximas unidades, então não precisa se preocupar muito. A gente quis introduzir aqui esse tema do condicionale passato para você já ir se familiarizando, e quando chegar lá no período hipotético vai ser assim, ó. Ah, entendi tudo, peguei rapidinho. Mas o que que a gente tem nessa frase? A gente tem uma hipótese aqui também, porque a gente poderia complementar essa frase. Então, vocês teriam organizado uma festa surpresa para gente, para nós, se nós tivéssemos vindo do Brasil? Então, imagina que a gente não está na Itália, mas está falando com alguém de lá. E a gente pergunta se vocês teriam organizado uma festa pra gente se nós tivéssemos, se a gente tivesse vindo do Brasil, né? Ido daqui do Brasil para Itália. Então, aqui a gente tem um se gigante, né? Uma hipótese. E é, isso funcionaria muito nessa frase. Porém, aqui a gente tem um outro tempo verbal que sempre vai ser usado nesse caso, que a gente ainda não viu, por isso que a gente deixou ele de ladinho por enquanto, mas já posso introduzir um pouquinho para você ficar sabendo o que vem por aí. Mas é o seguinte, a gente tem então ti avreste, então esse ti é o quê? A noi, né? Então vocês teriam organizado a noi, uma festa surpresa. E vamos pensar nas opções aqui, nas hipóteses que a gente poderia ter. Como eu disse, então, se fossimo venuti dal Brasile, então vocês teriam organizado se a gente estivesse vindo do Brasil? E aqui a gente tem um tempo que a gente verá, que chama congiuntivo trapassato. Equivale a essa nossa frase aqui em português. Se nós tivéssemos vindo do Brasil. Aqui eu coloquei esse vindo do Brasil para a gente deixar mais literalmente, mas é o nosso venire porque a gente está falando com o nosso interlocutor, né? Venire dal Brasile. Então, se nós tivéssemos ido daqui do Brasil aí para a Itália, vocês teriam organizado essa festa para a gente? Então, esse tivéssemos vindo, fossimo venuti. Então, aqui eu trouxe esse exemplo a mais para a gente contextualizar essa frase para ela fazer um pouco mais de sentido. Mas a gente vê aqui que para essa frase acontecer, a gente tem outros detalhes importantes aqui, né, do conjuntivo ultrapassado. Não precisa se preocupar, mas já para você ficar ligado, ligada aí, que isso também virá nas próximas unidades, a gente vai falar, se aprofundar mais nesse detalhe. Então, porque aqui, como a gente está falando de hipótese passada, né, a gente está falando de situações não realizadas no passado, mas que a gente fica aqui conjecturando, planejando, projetando para o passado, se tivesse sido diferente, o que que poderia ter acontecido? Nesse caso, a gente precisa de uma outra estrutura, né? Além do condizionale passato, mas que nos aprofundaremos più avanti, mais para frente. Bene, vediamo la nostra ultima domanda di oggi. Secondo te, sarebbero andati a Bolzano? Na tua opinione, secondo te, eles teriam ido a Bolzano, pra Bolzano? Bolzano, che è questa cidade aí che fala alemão, né? Fala italiano também. Mas fala alemão lá no norte da Itália, no Trentino Alto Adige. Então, vediamo um po'. Aqui a gente tem a mesma situação da última frase. Então, sarebbero andati a Bolzano se. A gente tem uma condição, a gente vem naturalmente aqui de pensar numa condição, numa hipótese, né? Então, se avessero avuto tempo. Então, eles vieram passear aqui na Itália, foram passear lá na Itália, né? Não tô aqui, não tô lá na Itália. É, então, eles foram passear lá na Itália. E se eles tivessem tido tempo, será que eles também teriam ido a Bolzano? Então, como é que a gente diz isso, né? Se avessero avuto tempo, sarebbero andati a Bolzano? Se avessero avuto tempo? Se tivessem tido tempo? Então, essa estrutura aqui que a gente vai explorar ainda, mas ajuda a gente a entender essa frase, porque a gente está hipotizando aqui uma situação, né? Conjecturando possíveis hipóteses, possíveis situações que não aconteceram também lá no passado. Então, aqui o que que a gente tem de interessante para a gente pensar na estrutura é do sarebbero andati. O que que aconteceu aqui? A gente está falando de loro, loro sarebbero, vero? E como a gente está usando ausiliare essere, o nosso participio andati, né? Essa nossa parte do verbo aqui, o nosso verbo principal, que é o verbo ir, verbo andare, precisou concordar com o loro, vero? Se fosse um grupo só feminino, então sarebbero andate, porque também concordaria com o loro feminino, ok? Aqui a gente tem um loro misto ou masculino. Perfetto, queste sono state le nostre frasi di oggi. Spero aver chiarito un pochino come funzionano gli usi del condizionale passato e passiamo ora al nostro grande salto per rileggere le nostre frasi insieme. Io avrei mangiato volentieri alla mensa oggi con voi. Eu teria comido com muito prazer no restaurante universitário hoje com vocês, no refeitório. Avresti dovuto parlarmene prima di arrivare a questo punto, você deveria ter falado comigo a respeito antes de chegar a esse ponto. Lei ne sarebbe stata felice? Ela, a senhora, teria ficado feliz por aquilo, por isso. Lo avremmo portato con noi alle terme, gli avrebbe fatto bene. Nós o teríamos levado conosco às termas, isso teria feito bem a ele, lhe teria feito bem. Inoltre, voi avreste saputo perfettamente cosa fare nella negoziazione. Sareste riusciti a persuaderle a lasciarci tentare la nostra strategia. Além disso, vocês teriam sabido perfeitamente o que fazer na negociação. Vocês teriam conseguido persuadi-las a nos deixarem tentar a nossa estratégia. Siccome avevo appuntamento dal medico e non sarei potuto passare a ritirare subito la torta, mi hanno garantito che l'avrebbero messa da parte per me. Já que eu tinha consulta marcada no médico e que não poderia passar para pegar o bolo na hora, eles me garantiram que o guardariam para mim. Ora le domande. Perché avrei dovuto rifiutare l'offerta? Perché io deveria ter recusato a offerta? Tutto questo per dire che non ti dispiace, che non l'avresti rifatto? Tudo isso, tudo aquilo, para dizer que você não se arrepende, que teria feito isso de novo? A quel punto, quali proposte avrebbe messo sul tavolo? Naquela altura, quais propostas teria colocado na mesa? Perciò, noi gli avremmo messo i bastoni tra le ruote di proposito, che cosa glielo fa pensare? Portanto, nós os teríamos impedido deliberadamente? O que os faz pensar isso? E così voi ci avreste organizzato una festa sorpresa? E assim vocês teriam organizzato una festa sorpresa para nós? Secondo te sarebbero andati a Bolzano? Na tua opinião, eles teriam ido a Bolzano? Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra grammatica in pratica di oggi e abbiamo visto gli usi del condizionale passato. Ora ti lascio con il nostro prossimo passo. Fai subito la tua pratica nel Memorization Hack. Ci vediamo alla prossima. Ciao!